politicamente insurreto.
Eu não acho que isto seja debate político.
Mentira!
Pensar em alhos e saíram-lhe bugalhos...
Está a ser, está a ser
ouvir
totalmente...
uma mulher calada.
O que é mau é novo e é da sua responsabilidade.
Oh, mas deixa-me acabar a frase. O Partido Socialista não está no Parlamento apenas para assistir.
O podcast do blog Debaixo dos Arcos, com a assinatura de Miguel Pedro Araújo.
Liberdade de expressão, que foi uma das maiores conquistas de Abril.
Vitória
robusta que permite ao Pedro Nuno Santos ser primeiro-ministro.
Mas o que é isto?
Demite-se já!
Semanalmente, há política, o que é da política e outras coisas que tens. Disponível na Terra Nova, no blog Debaixo dos Arcos e no Spotify.
No meu entender, povo.
Sejam bem-vindos. Contrariando a agenda do momento, muito focada na saúde, mas já que estamos no verão e muita gente também de férias, o politicamente insurreto desta semana reflete sobre o turismo.
No ano passado, a atividade turística foi responsável por cerca de metade do crescimento do Produto Interno Bruto português. Gerou um contributo direto e indireto de 33,8 mil milhões de euros, valores que comprovam, mais uma vez, o peso deste setor na economia portuguesa.
Algo de errado com estes valores? Não há, de facto, não há. Aliás, são valores bastante interessantes para a economia nacional. O que se questiona é o valor do retorno e o impacto que estes valores possam ter na sociedade e no cotidiano dos portugueses. Principalmente quando o governo projeta para os próximos 10 anos, segundo o secretário de Estado, Pedro Machado, uma massificação destes números, 20% do PIB, 56 milhões de receitas, e estatisticamente andaremos à volta de cerca de 60 milhões de turistas, o que representam 6 vezes mais da população residente atual. E quando os impactos, os custos de um benefício, uma receita, são negativos, quando o custo é superior ao benefício, deixa de ter um valor e passa a ser, e deixa de ser uma mais-valia e passa a ser um problema. E se hoje já há alguns riscos no futuro com estas perspectivas, esperam-se maiores riscos. Então, porque esta inquietude ou esta inquietação em relação aos números do turismo? É que a sua massificação traz impactos ou efeitos que, desregulados e sem medidas de prevenção, podem transformar uma bênção para a economia, que é, num inferno para a sociedade. Turismo é importante e é necessário. E sendo nós, portugueses, Portugal, um país caracterizado por ser acolhedor, seria responsável e muito mal que de acolhedores passássemos a odiar o turismo e os turistas. E já faltou mais, tal como já se nota em muitos pontos da Europa, como por exemplo Barcelona, Canárias, a Itália, Veneza, na Grécia, em Amsterdão ou em Paris.
O Algarve está com uma ocupação de mais de 90%, mas a maioria dos visitantes do sul do país são agora estrangeiros. Os preços têm vindo a subir no pós-pandemia e já fica mais caro para um português descer até às praias algarvias do que apanhar um avião para fora do país.
Os riscos da massificação do turismo são, por norma, sempre maiores do que os seus benefícios. Aliás, começa logo para a própria economia, já que há aqui um reverso da medalha, porque a sazonalidade e a instabilidade que é inerente ao setor causa sempre uma maior incerteza na economia, nomeadamente nas suas projeções e naquilo que são os seus planos macroeconómicos. E também, aliás, se olharmos para o plano estratégico do governo para a economia e a quantidade de medidas e propostas que são apresentadas para o turismo, esta massificação vai desviar recursos e opções políticas que deixam para outros planos prioridades que seriam mais sólidas e sustentadas, como, por exemplo, a aposta na industrialização e na inovação. Além disso, ainda na área da economia, o comércio está muito dependente deste fator de sazonalidade e de incerteza, de alguma vulnerabilidade, que deixa grande parte, por exemplo, das zonas e dos centros urbanos e das lojas ao abandono durante uma grande parte do ano. Depois há também o aumento da precariedade laboral, os salários baixos e as habilitações profissionais também reduzidas, gerando alguma insatisfação e desagregação social. Ainda a questão das estruturas e dos efeitos que o turismo provoca nas localidades, e não só nos grandes centros urbanos, é um pouco espalhado e há dimensão de vários pontos do país, como a pressão sobre a mobilidade, o trânsito ou as questões de salubridade, como por exemplo a limpeza e o lixo. Isto já para não falarmos numa questão que se torna bastante preocupante, que é a desertificação dos centros e das vivências dos bairros, empurrando as pessoas e alguns serviços, ou a maior parte dos serviços, para as periferias. Também é o risco do aumento da insegurança. Aliás, tivemos agora casos recentes no Algarve, com a morte do jovem português por dois indivíduos de nacionalidade britânica, e que não é esta questão da insegurança, não é claramente a questão da imigração. Estamos mesmo a falar em questões de segurança provocado pelo excesso de turistas e de turismo. E a propósito ainda do impacto que provoca no contexto do urbanismo e concretamente na questão da habitação, esta pressão do turismo vai claramente aumentar a especulação imobiliária, com a inflação e o aumento dos valores do preço dos imóveis e da questão do arrendamento, diminuindo também a oferta e criando alguma dificuldade neste combate, que é mais do que necessário para se combater ou diminuir esta crise na habitação. E esta massificação do turismo tem ainda um efeito controverso e até paradoxal. Gera um aumento dos valores do turismo, fazendo com que os portugueses viajem cada vez mais para fora do país.
Segundo o Instituto Nacional de Estatística, entre janeiro e março, as viagens dos portugueses dentro do seu próprio país caíram 10%. Por outro lado, as viagens com destino ao estrangeiro cresceram quase no mesmo valor.
E a questão principal é mesmo essa, é perceber se esta massificação do turismo, este aumento da procura, vale e justifica os impactos que essa realidade pode ter no cotidiano dos portugueses e no país, e se vale de facto a pena esta prioridade e os investimentos que são feitos nesta área, deixando de lado, se calhar, outras necessidades e outras prioridades que o país tanto precisa nos dias de hoje.
Enfrentámos a crise. Vou terminar, Sr. Presidente.
Os senhores deputados que querem permanecer na sessão plenária têm de se portar como a urbanidade, a cortesia, a educação que é exigida a qualquer representante do povo português.
Politicamente Insurreto, disponível na Terra Nova, no blog Debaixo dos Arcos e no Spotify.